Atenção, emissoras, para o top de formação de rede.
Eu vou comprar um microfone pra mim. É justo. Ah, faça-me o favor. Vai te deitar. Cala a boca, Alexandre.
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico, ano 16. Boa tarde, Alexandre Fetter.
Não, peraí, querido.
Programa não recomendado para menores de 14 anos, meu irmão.
Querido, olha só, o Real Fetter tá de férias, tá errada essa vinheta. Estamos chegando com o Pretinho Básico das 18 horas, 6 horas mais 6 minutos desta tarde de segunda-feira. Sejam todos muito bem-vindos aqui à programação da Atlântida. Sigam conosco por aqui, só que a partir de agora é o Pretinho Básico que tá no ar para todo mundo ouvir, ser feliz, brincar, se divertir. E eu tenho certeza que tem uma galera em todo o sul do Brasil que já tá nos preparativos, se não, já tem a galera saindo das escolas, né? As escolas retomando.
Hoje é o dia.
As atividades, é. A Lívia, por exemplo, volta amanhã. E aí tem muita escola que voltou hoje, mas o que importa é que tem a galera no trânsito levando a gente na carona. Boa tarde, Neto Fagundes!
Fala, meu querido! Sabe o que eu pensei agora?
Não vieram, né? Vamos de novo. Boa tarde, Neto Fagundes!
Eles não querem. Como uma recepção, assim, espontânea.
É, eu tava lendo o material.
Ah, tava estudando
o material. Já é instruído a ler o material.
Super,
legal,
né? Super trunfíssimo.
É, que não dá tempo, né, Lelê?
Cara, e aí, Netinho, sabe o que eu tava pensando agora? Que tu tá na idade dessa preocupação, né? De isso? Leva e traz, do colégio e tal,
material,
né? Minha gurizada já é grande, mas eu me lembro sempre, cara, desse momento, né?
Função, né?
Ah, é uma função.
Mas é legal.
Não, é maravilhoso.
A gurizadinha adora o caderninho que compra, o estojinho, aquele clima todo. O bom é que é barato o material novo do ano, né?
Tava de aniversário há pouco.
Cara, o preço de uma mensalidade.
Sábado agora, cara.
Sábado, né? Quantos anos já?
7 aninhos,
cara.
Caraca, velho. 7 aninhos, foi muito legal.
Que bacana.
E é um momento muito especial.
Viva bastante esse momento é especial.
Eu tô amarradão. KTO.com, onde a diversão acontece. Um dos influenciadores da KTO, Lelê Bortolassi, boa tarde.
Então, velho, boa tarde.
Tudo bem, Leandro? Tudo ótimo, coisa boa. Tomou café, fez um lanche.
Obrigado pelo cafezinho.
Passei um café aí direto da cafeteira Cadence.
Porra, é piada essa cafeteira da Cadence,
aquela,
né,
cara? Up. Porque ela é... Que dá pra dois cafés na hora ali.
Ela é compacta, assim, tu
exatamente.
Bota duas xicrinhas, bota ali o cafezinho, pum, pá,
cara, pum, tá antes de vir pra cá, fiz uma torrada também ali na
sanduicheirinha,
cara,
aquela é incrível, maravilhosa, né? Cara. Energia solar é com quem entende do assunto. Automaçul tá conosco aqui. Energia solar, segue a turma no Instagram, @automaçul. Falamos agora, siga a Cadência _ Brasil no Instagram e simplifique vários produtos que eu tenho certeza que resolvem a tua vida. Os logo já diz, né? Simplifica a vida, Rafael Gomes, boa tarde.
E aí, Rafinha Menegas, boa tarde.
Tá bem, Gomes?
Como é que tu tá?
Tô preocupado
bem,
contigo.
Ah, tô em ritmo
tá
de férias.
Tá pra sair
já.
De férias, né?
Amanhã vou vir só o corpo.
É?
Vou vir só o corpo.
Ah, mas é um baita corpo, né, Gomes? Vera Smart, o cliente paga, a nota sai na hora e você fica automaticamente tranquilo. Ah, a equipe é esse aqui, é Paralamas do Sucesso mais um, Lelê. Tá tranquilo, tá dominado por
lembra
aqui.
Lembra o bordão do Zorra Total? O Lelê perguntou no Porã. Ele acreditou.
Ô, louco, que loucura. Abraço pro Pedro Espinosa, Porazinho. Querido, não esquece do teu líder, o Real Fetter, né, queridão? Hoje tava de manhã ali estourando uma publi, coisa linda. Tamo junto aí com toda a galera e a audiência da Atlântida. A ouvinte que tá fazendo mais um ano de vida aqui é a Fernanda Munareto.
A Munareto, de
engenheira
novo.
Mecânica.
Eu tive uma.
Ah, é?
Munareto. E era boa?
Olha,
cara, era firme. Era.
A Fernanda Munareto, ela é engenheira mecânica, mãe do Matheus, de Chapada RS. Bam. 34 anos ou aninhos. O Léo que decide, segundo a produção. Ha, 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 ha. O Léo não tá aí, então o Rafael Gomes decidiu botar aninhos aqui.
Não, anos ou aninhos, deixa vocês decidirem.
O que que tu prefere?
O que que tu acha, Lelê? A Fernanda Munareto, de 34 anos e engenheira de Chapada. Ela tem 34...
Ela tem um filho, né? Tá, ela falou ali. Mãe do Matheus.
Sim, sim.
Então, anos.
Não,
né?
anos.
Mãe do Matheus.
Tá bom. Muito bem, então parabéns pra Fernanda, vida longa. E o Lelê não entrou na vibe. Citação, né? Aqui.
Valeu, Lelê, é que eu tenho que ver a foto, né?
Que isso!
Ele quer ver a foto. Ah,
tu não tem nem vergonha.
Então é aninhas, assim.
Cara, porra, uma hora eu estrago a brincadeira, vocês me xingam. Agora eu trago a brincadeira de volta, vocês me xingam também.
Então, brincadeira tu é essa, arroba, então.
A brincadeira é essa, Lelê.
Tá certo, Lelê. 6:10. Vamos trazer aqui os destaques ou tu quer algo a comentar?
Não, é só porque no programa das 13, depois do aniversariante ouvinte, vem os aniversariantes famosos.
Né? É, mas antes é no das 13, né?
Sim, sim.
Aqui não tem os famosos das 18.
Porque são os mesmos, Leandro.
Porque é o mesmo dia, né, Leandro?
Sim, mas é que, por isso que eu fiz a crítica no programa das 13.
Aliás, eu não sei, eu posso estar equivocado, mas hoje quem tá de aniversário é a Marta.
A Marta?
A Marta, 38 anos, se eu não me engano. A maior jogadora de futebol.
Rainha
feminino.
Marta.
Rainha Marta. Marta. Dá um confere aí,
que
a gente
faltou
pode...
esse...
Não sei, né, Lê? Tu trouxe essa...
Tu
essa...
tem razão,
sei...
Rafael.
Olha aí.
Olha aí, rapaz.
Palmas aí.
É, né? Até a meia-noite.
Até a meia-noite. Então tá aí, Rainha Marta,
Rainha
38.
Rainha Marta, que agora é o prêmio da jogadora que faz o gol mais bonito da FIFA. Assim
é
como
o Puskas.
Tem o prêmio Puskas, o masculino.
Não é
Puskas.
Prêmio
Marta.
O Puskas Marta.
Não é Puskas, Rafinha, é Puskas. Puskas.
Que legal,
então,
né?
Tá aí, ela tá fazendo o mesmo
Marta,
aniversário.
Rainha Marta,
uma honraria, né?
Ela que ainda joga, né? Ela joga ainda no
Orlando. Orlando City. É?
No Orlando... isso? É isso.
É isso, né? Lá nos Estados Unidos. Tá aí.
Joga bola.
Pô, vai. Eu acho que ela é a atleta que mais vezes ganhou a melhor do mundo,
sim,
né?
Exatamente.
Quantas ela tem? 6 vezes? 7?
Acho que são 5.
É? Então, olha aí. A gente não pode deixar passar em branco.
6 vezes, né? Sendo 5 consecutivos. Era
desculpa,
isso.
Fica a crítica pra produção que deixou passar.
Eu não critiquei, eu só trouxe a informação, Leandro. Porque aqui todo
colaborando,
mundo.
Colaborando, né? É, Rafinha, colaborando.
Né? Colaborando, certo, né?
A gente abre esse precedente pra quando a produção deixar passar.
Isso.
A gente traz no.
Não, o Gomes estava muito atarefado, claro. Agora hoje aqui no meio da redação, meu Deus, ele não conseguia falar.
Pô, ele vai precisar
na redação,
depois
ele
de amanhã,
tá,
cara.
Produzindo o pretinho, suando. Trazendo os destaques do PB, o dia pede para juntar a galera. Esse dia pede Steer, Shop Steer, a escolha certa para curtir todos os momentos. Tá um calor aqui dentro.
Ah, é inacreditável. Hoje tá vazando.
Acho que é o café que a gente tomou.
Ah, pode ser, né? Bem passadinho, bem quentinho, é uma delícia. Ajustou aí, Gomes?
Ajustei. Agora vai.
Alright.
Alright, tá 24 graus.
Isso tudo comprova que dar as mãos pra quem ama fortalece o bem-estar. Eu mandei essa notícia pra minha mina hoje.
Vamos dar as mãos.
As mãos. Legal, abre essa pra nós aí, Gomes.
De acordo com um estudo inglês que é feito desde 2021, o simples fato de dar as mãos pra outra pessoa faz com que tu acalente, acalme e tranquilize o seu parceiro.
Boa.
Como que eles fizeram isso? Filmes
dando as mãos.
Filmes de terror. Descobriram que os batimentos cardíacos, níveis de estresse, suor e ansiedade diminuíam consideravelmente quando tu assistia cenas aterrorizantes de mão dada com alguém.
Olha aí.
Ah. Então eles conseguiram... E é um número absurdo, assim, era... 9 em cada 10 pessoas se acalmavam, sabe?
É
a mão amiga, né?
Mão amiga. Naquela viagem, por exemplo,
segurança,
de avião, que as pessoas não gostam de viajar
no
de avião.
Pouso.
Dá aquela agarrada, fica com uma mão gelada do teu lado.
Esse sou eu, né?
A minha esposa
eu,
é assim.
Eu sou frio. Eu sou apavorado pra andar de avião, cara. Eu assim, também. Mas tu vai ficar pouco tempo agora no ar.
Cara, pra esse assunto, né? Duas viagens de 7 horinhas.
Caramba.
Ah, mas não tem chovido.
Não tem, é.
Não, tá
temporal é só perto do Panamá ali. Ali tu começa
ali
a preocupar
tá
um pouco.
Para, eu gosto, eu tenho medo.
Tem medo, Rafão? Mas Sandraço
tenho
agora,
medo,
né?
Eu tenho medo.
Eu também, eu tenho medo. Muito medo.
Medo
cara,
de altura.
Eu vou te dizer que eu chego a fazer assim, ó. O meu pai uma vez me ensinou uma oração antes de entrar no avião.
Qual? Que não adianta muito.
Ah, não, é só dizer, abençoar essa aeronave que deu um voo todo certo. E aí faz o sinal da cruz.
Não,
o que ele fazia? Não, é que ele fazia quando ele entrava no avião, né? Meu pai pouquíssimas vezes voou, mas das poucas ele
caiu,
deu certo.
Caiu
deu
pouquíssimas vezes?
Deu certo a oração dele.
Mas eu sou tão neurótico, se eu vejo ali o comandante, o piloto e tal, a tripulação ali, eu vou lá e pergunto, como é que tá o tempo da nossa viagem? O cara, o tempo tá bom, então acho que não vai ter turbulência, não. Pode, voo tranquilo. Daí ele decola, já dá pim-pim, bote cinto.
Sim, o que ele vai te dizer?
Não.
Ele vai dizer, não, hoje...
Vai ser frenético.
Avisa o pessoal lá atrás que hoje vai ser ruim.
Cara, não adianta. Só quem tem pânico de algumas coisas entende, cara.
Tu tem tanto medo de altura que tu tem 1,60.
1,67.
Não tem. A gente mediu.
Diminuiu 1 centímetro.
Não, a gente mediu lá na ioiô lá e...
O piloto deixou aberto o microfone da aeronave e daqui a pouco ele deu um grito. Deu aquele silêncio assim.
Eu sigo vários perfis de aviação, eu acho massa, cara. E tem um que
eu
mostra...
Também, cara.
Eu tenho um documentário que é Desastres Aéreos. Esse aí a gente não pode ver.
Eu vejo aviões e música. E não dá. Mesmo assim, cara.
Cara, esses dias eu ouvi um áudio que tá num desses perfis que era foi um acidente, cara, que eu acho que foi nos anos 80, assim.
Ah, isso é bom pro Rafa.
De um avião da Varig, na qual, na época, como ali os equipamentos eles não eram tão bons, né? Ele calculou errado. E deu uma pane no sistema que tinha que direcionar ele. Eu não me lembro pra que cidade que era, cara. Mas era lá pro norte, lá.
Pitch.
E aí ele começa a falar com... E o áudio real, assim, né? No Sim. perfil ali, né?
Ele fala
do motorista, do piloto falando. Tá. Pois é, mas como é que tu tá? Como é que tu foi parar aí, não sei o quê? Ah, pois é, houve um erro, não sei o quê. Não, então o senhor faça o retorno agora, não sei o quê, babá, e direcione para tal. Ele, não, eu não tenho mais combustível. E eu vou ter que fazer um pouso agora mesmo e tal. Não sei
e como. Aí?
Ele faz o pouso. Mas o procedimento dele ali estava correto, porque ele estava esvaziando o tanque.
Pra poder pousar.
Pra poder
não
pousar.
Explodir,
no
né?
meio, ele pousa, ele pousa numa floresta e aí não pousa, né? Daí, claro, daí tem um monte de informação ali. Só que é muito doido tu ver isso, porque hoje em dia esse tipo de erro não existe. Né,
não.
Cara? Não tem como. Não tem como.
A não ser que seja uma negligência
total,
da empresa. Hoje em dia,
os equipamentos. Cara, eu faço parte de uma família que eu tenho um tio, irmão do meu pai, meu padrinho. Ele é aposentado hoje, mas ele foi piloto durante muitos anos da Varig, assim, cara. Pai, então ele contava as histórias.
Parente da Amanda, tudo aqui.
Eu não sei, cara, se eu comecei a ficar tranquilo, porque o meu padrinho contava as histórias com tanta tranquilidade que eu não tenho zero pavor de avião. Zero,
mas se tu for pros números mesmo em matéria de acidente, pô.
É muito baixo.
É muito baixo, cara.
Não, e tu já viu o voo com o Daisy Washington?
Puta, cara,
é um baita filme.
Olha o clima, olha o clima.
Ele vira de cabeça pra baixo o avião e salva quase todos os tripulantes
quase
ali.
Lotando, óbvio.
Quase todos, assim, tu imagina um avião virado de cabeça pra baixo, a hora que ele pousa, tu vai dar uma merda, cara, né?
Não, essa do piloto que deu um grito que eu tava te contando aí, o cara, depois disso ele pegou esse disco. Desculpa a tripulação, é que na verdade eu virei o meu café e sujei toda a parte da frente da minha calça.
Imagina,
aí o nego botou assim, eu lembro, de trás.
Eu lembro de uma história uma vez que meu padrinho contou, cara, que ele foi pousar o avião, acho que era em Porto Alegre, né? E aí não abriram os três trens de pouso, né? Que era
três de pouso.
Só abriu dois. E aí ele sabia que ele ia ter que pousar, qual era o ele teve que ficar dando volta
pra queimar o combustível.
E aí ele informou a tripulação, os passageiros pelo, tá acontecendo alguma coisa, vou ter que fazer um pouso diferente. E aí ele mesmo, cara, ele botou no piloto automático e tal, e ele mesmo foi nos passageiros. E eu lembro dele contando isso, que tinha um senhor que tava muito nervoso e na época, cara, tinha trago pra caramba no
Mas
no
o piloto conversando contigo isso. Enquanto tá lá em cima.
Não, e aí meu padrinho dizia pra ele, traz um esquinho duplo pra ele aqui, traz um esquinho duplo pra ele aqui.
O avião tá no automático.
A melhor história de voo pra mim é do Nando Viana. Ele contou até aqui no Pretinho Básico uma vez, que ele tava voando uma vez, sei lá, Rio, São Paulo, São Paulo, Porto Alegre. E aí diz que anunciaram no início, senhoras e senhores, depois de 35 anos, seu Silveira, nosso piloto, o comandante Silveira, vai se aposentar hoje. Então hoje, como é o último voo dele, eu peço que todo mundo, na hora do pouso, uma salva de palmas. E cara, voo tranquilo, beleza, foi pousar. E na hora de pousar, o trem de pouso tava solto. E aí, na hora que ele foi pousar mesmo, ele tava a 1 metro do chão, meio que solta o avião, sabe?
Uhum.
E aí dá uma batidinha assim, todo mundo sacode o avião.
Dá um tropicão.
Assim, dá aquele tropicão do avião antes de pousar. Aí diz que todo mundo meio se assusta, assim. É. E aí começa devagarzinho.
Aí, seu Silveira.
Aí vai as palmas bem devagarzinho, assim. Aí lá no fundo o cara grita. Já tava na hora, hein?
Não, o
corneteiro... Beijo pro Nando Viana.
O corneteiro, no coisa, sempre me lembro do futebol nosso. Chegamos uma vez... Eu cheguei atrasado num Grenal, uma vez lotado, Beira-Rio, assim. Tinha combinado com o Ernesto, meu irmão. Vamos lá, Ernesto, no jogo. Aí o Ernesto se atrasa, cara. Digo, tô indo pro Beira-Rio, nos encontramos lá. Aí já lotado o Beira-Rio, assim, chega o Ernesto, os cabelos soltos, todo crespo, assim, uma roupa toda florida, que nem a tua camisa, assim. Aí quando ele entrou, assim, o louco detrás de mim gritou assim, aí, Luiz Caldas! Cara, eu olhei pro Ernesto, ele tava igual.
Ô, meu, eu morro de medo de altura. Aí eu contei já também, foi no Beto Carreiro. Aí lá pelas tantas gurias falaram, vamos na queda da torre, a maior torre da América Latina. E eu tenho muito medo de altura. Eu, não quero ir. Não, a gente só vai se tu for, a única vez que nós... Tá, vamos.
Aí naquele momento idiota veio.
Aí tá a minha mulher, a minha filha, eu e um desconhecido do meu lado. Era o quadro. E aí a pequena já começa a me xingar. Bah, porque que saco, eu só vim pra tua casa, não queria vir. A minha mulher quieta e o cara do meu lado. Eu não acredito. E eu olho pro lado e ele... Tu não és o guri do Pretinho?
Que hora?
E eu falei, sou eu e ele. Amor, olha aqui quem tá do meu lado. O menino do pretinho. Dirige uma foto comigo?
Eu branco.
E aí começa a subir a torre, meu. Pode ser na descida e tal, vamos.
A descida vai ser bem rapidinho.
Meio assustado e tal. Ele, o quê? Amor, filma! O menino do pretinho tá todo cagado!
Puta merda, cara!
Com registro ainda.
Cara, ele me mandou o vídeo. Ah, meu, sério.
Que loucura. Nas épocas que eu viajava eu direto detesto, com a cachorro grande, nós morávamos em São Paulo, pegava muito avião. E o Pedro Pelotas, o tecladista, uma vez ele comprou uma escaleta, que é aquele tecladinho que tu assopra, sabe, pra sair as notas.
Escaleta?
Escaleta é um pianinho pequenininho. Assoprado.
Cara, e todos os voos que tinha, cara, seja na decolagem ou no pouso, ele pegava a escaleta e começava a tocar marcha fúnebre.
Barbaridade, cara. Não faz isso. Tá bom, acho que o Gomes vai ficar tranquilo pra pegar o avião.
Muito história legal antes de chegar
a avião. Obrigado. 6h21. Policiais, pegou a moda aqui, ó. Policiais fantasiados de Chapolin Colorado se infiltram entre foliões e prendem ladrões de celulares em bloco de carnaval.
Legal isso aí, cara.
Ah, tática boa. Onde é que foi isso? No Rio?
São Paulo. Secretaria de Segurança Pública de São Paulo colocou no Parque do Ibirapuera vários agentes fantasiados.
Olha aí.
E aí ficavam observando ali quem que tava furtando as pessoas. E aí o vídeo que viralizou são dois chapolins.
Eu vi.
Dois policiais ali vestidos de chapolins levando a galera algemada. Cara, e eu fiquei chocado com esse número aqui, ó. Ao todo, porque foram vários blocos. Eles só divulgaram essa ação no fim do bloco. Sim. Ó, acabou o carnaval agora, mesmo pós-carnaval e
um
tal.
Um bloco?
Isso, não. Eles fizeram a operação durante todo o carnaval. Ah, sim. Pré, durante e depois. E aí tem vários bloquinhos em cada dia. E aí eles, ao todo, conseguiram identificar 59 criminosos durante todo o período dos bloquinhos.
Caramba, mas é que o pessoal também ali é o mercado, né?
Recuperaram 189 celulares e 598 cartões, cara.
Ô, louco.
Olha, mano, que absurdo isso.
É muito
cartão. Os profissionais vão ali só pra isso.
E a Secretaria de Segurança Pública disse que variava ali as fantasias, os agentes, e deixava eles no meio dos foliões ali, só de olho, observando todo mundo.
Não, e tem umas táticas também. Quando o cara vai comprar cerveja, o cara pega duas cervejas, por exemplo. O cara sabe que ele tá vulnerável, né?
É, sim.
Porque
é.
Ele não vai ter como se defender. Ele tá assim, ou seja, os bolsos estão livres. Isso. E ele tá com duas bebidas
até
na mão.
Até o cara soltar a bebida, os caras já pegaram o teu telefone e já se foi.
Já tomou uma coxada ali, nunca mais tu vai achar.
É.
O profissional é profissional.
Profissional. Aposentado, último destaque aqui do Pretinho, 6h23. Aposentado encontra R$60 mil enterrados em pote de sorvete.
Oh.
Olha, mas achou o tesouro. Aonde isso?
Palmas. Onde é que fica Palmas?
Tocantins,
Santa,
né?
Catarina. Palmas no Tocantins. Seu Raimundo Soares,
tem,
sobrinho.
Desculpa, mas tem Palmas em Santa Catarina. Tem. Governador Celso Ramos tem Palmas também.
Praia de Palmas?
Praia de Palmas. Desculpa, só uma informação.
Palmas pra essa informação.
Ah, tá bom. Informação.
Só eu. Seu Raimundo Soares, sobrinho.
Raimundo.
Comprou a casa lá no Tocantins, ano passado. Aí comprou a casa e tava esse final de semana limpando o jardim. E achou, atrás de uma moita, R$59.900. Dentro de um pote de sorvete.
Tiraram um seizinho aí, né?
Não, e tu sabe por que ele não pode usar essa grana, né? Tu sabe por quê?
Porque
ela tá enterrada. Ela estando enterrada, ela faz parte do governo. Ela é do
Sério?
Governo.
Sério?
Sério.
Mas tem que avisar o pessoal, então.
Não, mas tô dizendo, ele poderia omitir essa informação, não entregar, mas é ilegal. Se
que
ele vai usar...
terra é do governo?
Tá enterrado.
Se tá no teu terreno também?
Também.
Mas tchê, sério?
É. Que loucura. Sério, é que nem a história do petróleo, coisa. O petróleo tem vários lugares. Isso aí foi o Matheus, meu filho, que me disse sobre isso, sobre esse tema aí. Que ele faz parte do Brasil, né? Tá enterrado, ele é do governo.
Mas
não
que
pode
loucura.
Usar.
E aí, Gomes, que fim deu isso aí?
Não, tá, mas isso porque não foi ele que enterrou. No caso, se eu enterrar algo no meu terreno.
Não,
é
se
meu.
Tu enterra e tira do teu terreno, tá. É tua. Mas,
tu enterra verdade, e tira, é teu.
Só que aí.
Mas
que
não
aí,
avisa,
tu,
né?
Tu encontra ali, não vai ser teu. Ali já faz sim. Parte do.
Tudo que tá enterrado e não fui eu que enterrei, não é meu.
Não é teu.
Só tirando a dúvida.
A responsabilidade talvez seja.
Cada um cuida do seu enterramento.
Isso aí, a responsabilidade sobre o que tu enterra.
Então, seu Raimundo.
Enterrador?
Tava limpando o jardim com a enxada e aí bateu, né? Tava enterradinho ali, aí bateu com a enxada num
pote
de terra. Sentiu uma coisinha dura, começou a cavar ali e achou um pote de sorvete. Aí dentro de um... Eu nem sabia que cabia tanto dinheiro dentro de um pote de sorvete. em notas de 100 e de 50.
Pois é, tinha... quer dizer, pra caber 60 mil num pote de sorvete daquele de 2 litros, tem que ser de 150 e deu. Acabou.
100 e 50. Aí tirou o potezinho e encontrou. Olha. E aí ligou pra polícia. Meu, olha aqui, ó, encontrei uma quantidade grande de dinheiro aqui.
Seu Raimundo.
Mas ele fez certo.
Fez certo, não é dele.
E aí o delegado diz que isso provavelmente tem relação com uma operação da Polícia Federal do Tocantins, que está buscando uma grande quantidade de dinheiro físico que foi roubado e que provavelmente os criminosos estão escondendo.
Aos poucos, assim.
Um pouquinho em cada lugar ali, espalhando.
Ah, faz sentido, claro.
Pra esperar a operação terminar. E ele disse, ó, achamos 60 mil.
Por falta... isso, é porque normalmente isso faz parte de um... Quem tá escondendo essa grana, né?
Claro.
Tem gente que pega apartamento, cara, faz parede vazada pra poder encher de dinheiro as paredes.
Pra não botar em banco, né?
Não conheço nenhum amigo meu.
Eu assim. Também. Quer dizer...
Não, também não, mas é que eu fiquei sabendo essas notícias.
Aliás, falando nisso...
Pera aí, Lelê, só porque nós falamos de governador Celso Ramos, ele aqui, ó, chegou no WhatsApp do Pretinho.
Viu?
Pretinho, estamos voltando de governador Celso Ramos depois de comemorar 2 anos de namoro.
Opa. Que loucura.
A gente tá voltando pra Porto Alegre.
Cansado, deve estar
voltando. Um beijo pra Thali e pro Léo. Que o Léo é muito nosso fã.
Ah,
que
tá legal. O Léo, 2 anos na... deve Deus ter sido um rico do final de semana, né?
Olha Deus aqui. Livre. Pois é, nessa onda de abraço me pediram aqui, ó. A Su Garcia disse que tá voltando de Garopaba e disse que fez aniversário no mesmo dia da Lívia.
Oh. Que legal.
Voltando sábado. De Garopaba agora e curtindo o PB, no sabadão agora. Então, bastante 17, gente, né?
Tem gente voltando da praia, que vida
tem
legal.
Tem gente voltando da praia, né? E nós
cara,
aqui.
Cara, voltei ontem da praia, tava lá em Itapeba, aí, quero mandar esse abraço pra galera lá do restaurante Balanço do Mar, lá que são uns amigaços.
É
assim.
No Balanço da Rede.
Foi tri bom esse restaurante, cara.
Cara, Itapeva, uma rica praia, de uma praia.
Do lado da nossa praia.
Pouquinho antes de Torres.
Cada um de nós a gente foi ocupando.
Quem que é Paraíso, vocês estão?
Eu, Paraíso, Rafinha Torres Sul.
Torres Sul, do ladinho.
Estão do lado ali, cara. Mandar um grande abraço pra
mas
eles.
Mas o Neto nunca nos convidou pra nada, né?
Cara, mas é que eu não tive essa oportunidade. Mas com certeza o ano que vem já tá marcado, cara.
Olha aí, Neto.
Eu não vou convidar vocês.
6h27, Neto Fagundes já tá com a palavra. Mete uma pra nós aí, Nego Veio.
Cara, eu quero falar de Nego Veio. Esse é que nós estamos torcendo pelo Matheus, né? Que é o meu parceiro do Alegrete.
Opa.
Que tá no BBB.
Ah,
e ele tá no Paredão.
Tá no Paredão,
então é o seguinte, ao contrário, vocês podiam me ajudar aí a mobilizar pra votar ou na Fernanda ou na outra menina e não votar no Matheus.
Qualquer uma das duas.
Qualquer uma das duas.
Não vote no Matheus.
Menos no nego velho do Matheus lá, que é pro Matheus ficar.
E então, tu conhece ele pessoalmente, né?
Conheço.
Ah, tá.
Não, e é muito legal que agora tem as festas do Big Brother e às vezes botam as músicas Galdéria pra ele. E é muito bom, acho que foi Gildo de Freitas que começou a tocar.
Sim, a história dos passarinhos ele contou. E
aí só ele cantando e todos os outros olhando pra ele sem saber a menor ideia do que ele tá fazendo.
Ele explicando o canto alegretense pra galera também foi maravilhoso, cara. Ver a filha da Luísa Brunet, a Yasmin, tentando aprender umas palavras, tipo assim, Motim de Mel Campeiro, quem que era aquele ele explicando? Então, baita de um guri, cara. O guri, gente boa pra caramba, tá aí no.
É ele que fez a barba e tomou uma ruim?
Foi. Ele tinha uma namorada lá.
Ele tirou a barba.
Não foi por isso,
não. Eu sei, é que virou um meme isso aí. Eu não vi nenhum episódio do.
Então, quem puder ajudar aí, faça isso, né? Entre lá e vote na Fernanda ou na outra menina lá, mas não vote no Matheus.
Deixa o Galdério.
Deixa o Nego Velho pra lá.
Até porque se ele for eliminado, o Tadeu Schmidt vai botar uma frase do canto alegretense no.
Certo? Não, mas ele não vai ser eliminado. Vamos
não.
Lá. Tá bom? Aqui vem uma trilogia pra um nego velho e o tema velório.
Puta, né? Bah, que bom.
Nego velho tava no velório de um amigo quando chegou um outro bebum assim, foi entrando porta dentro, se encostou do lado do nego velho e perguntou: "Xê, tu que tá mais tempo aí, quem é o defunto?" O nego velho olhou pra ele e disse: "Olha, querido, eu acho que é isso que tá deitado no caixão."
Sim, vai ser o quê?
Nego velho, já com os pés meio molhados de canha, entra numa capela onde tá sendo velado um corpo e vê uma mulher linda de preto parada. E ele foi encostando, disse: "Me concede essa contradança?" E a mulher disse: "Tá louco, cara? Claro que não." Disse: "Mas por quê, querido?" "Por 3 motivos. Primeiro, porque tu tá podre de bêbado. Segundo, não se dança o Pai Nosso. E terceiro, eu não sou mulher, eu sou padre, meu querido." "Tudo bem, mas bem ajeitadinho." Nego velho e mais 4 amigos saindo do velório de um companheiro daquelas borracheiras da antiga, assim. Aí o nego velho disse pra ele: "Xé, quem sabe tomei um tragoléu hoje aí pra lembrar do nosso falecido companheiro, meu querido." Aí começa a juntar os trocos, pila, né, pra comprar uns tragos e manda pelo menos o borracha e comprar as cachaças. Lá pela cidade ele volta, abre a sacola com 5 garrafas daquela cachaça coice nos peitos lá de Alegrete e um cacetinho.
Um.
Aí o nego velho olhou pro cacetinho e perguntou: "Xé, o que é isso aqui?" É um pão, nego velho. Mas pra que tanto pão? Um abraço pro Nelsinho, mandou o Thiago Rafael lá de Curitiba.
Ô, Thiago, obrigado. Lelê, Thiagão. Baita material, Lelê, o que que tu tens em mãos?
Salve, PB! Eu sou o Ramiro de Santa Maria.
Ô, Ramiro.
E trago uma grave acusação contra Rafael Menegazzo, vulgo
mais
Rafinha.
Uma, né? Mais
climão. Não, há mil anos atrás, eu era um ouvinte fiel do Sessão das Oito.
Ah, pô.
Que ia ao ar de segunda a sexta, às 8 da noite.
Isso.
Com ele. Neste programa, nós pedíamos músicas através do Twitter do Rafinha, que na época era @RafinhaAtl.
Tocou no coração agora.
E ele tocava as músicas que a gente pedia no rádio.
Era humilde.
Ao final do programa, ele sorteava brindes entre os ouvintes.
Ah, ele era muito legal essa época.
Bom, acho que talvez, além de sortear, ele entregava, porque faz a diferença, né? Em um certo dia,
os boné hoje ele não entrega.
Ele tocou a música que eu pedi. Bah. E eu fui o contemplado no final do programa. Lembro até da música.
Qual?
Hey Soul Sister. Da banda Train.
Esse
prêmios eram adesivos, boné e um CD autografado do nosso querido e amado Armandinho.
Olha aí, cara.
Fiquei extremamente feliz e saí gritando pros meus pais. Enviei meu endereço pra ele através do Twitter e ele disse que iria enviar os presentes para a Atlântida de Santa Maria.
Até hoje.
No entanto, Rafinha, esse dia nunca chegou.
Então deve ter lá.
Seguranças e atendente já me conheciam, pois eu ia todos os dias à RBS aqui de Santa Maria pra ver se os presentes haviam chegado, mas nunca vi a cor deles. Agora fica a dúvida. Rafinha enviou meus presentes ou os correios extraviaram a encomenda?
Nunca enviou. Não, aí eu vou dar...
E o porteiro da rádio não gosta mais do Rafinha, porque ele teve que responder 700 vezes. Não chegou.
Não chegou. Se ele enviou ou não, não importa. Eu continuo sendo fã dele.
Obrigado.
Embora seja chato pra caralho, pareça o Faustão da rádio, sempre se atravessando na frente de todos enquanto estão falando.
Faustinho.
Botou errado aí,
velho. Botou errado aí, meu velho.
Se possível, Puta, velho.
Se possível,
ler no PB das três.
Isso que tu tava lendo material antes, né, Lelê?
É que eu só não cheguei no final, né? Mas eu quero escutar a resposta do réu. Valeu, rapaziada.
Vou responder. Talvez ele vá ouvir.
Pessoalmente a Santa Maria agora pra entregar na mão.
Dele. Claro, amanhã, talvez não sexta. Vou pegar
direito
o carro lá.
Resposta, Rafinha.
Não era eu a responsabilidade minha, era o almoxerifado que
envia
para as Atlântidas filiadas aqui do grupo.
É almoxerifado.
Almoxerifado.
Né? Rifado.
É o malote. Na verdade, o malote a gente fazia.
É verdade.
Então, assim, o malote ia para as praças que os ouvintes ganhavam seus kits. Agora, eu tô achando estranho porque não bate. Quando é que foi lançado o Train?
Isso aí tá
Hey Soul Sister.
Hey Soul Sister!
Não é, cara. Pô, eu fazia o Sessão das Oito tem quase 20 anos atrás. Essa música não tem 20 anos.
Você não é do Big Brother, aquela música da abertura?
O Gomes vai ver aí.
Eu te escuto no rádio desde pequenininho.
Não vem com essa. Também é velho.
2009. Ô, Rafinha, 15 já
anos,
tem 15 anos.
15 anos, não. 15 anos eu não fazia. 15 anos atrás eu não tava no Sessão das Oito. É mais tempo. Por isso que eu tô dizendo, essa música não é da época do Sessão das Oito. Pode ser um outro programa.
Não, mas
o
Sessão das Oito foi quando tu voltou.
Não. Foi na primeira vez que eu tô na rádio. Eu começo na unidade móvel e depois eu faço Sessão
das Oito.
Ele
errou a música.
Não tá certo isso.
Claro que não tá certo.
Não tá. A tua conta não tá certa.
Na minha conta tá certa.
A conta dele tá certa, sim.
Que ano tu saiu da Atlântida?
Agora de cabeça eu não lembro. O Fetter volta pra rádio aqui.
2007,
eu já não tinha voltado.
Não,
eu
tu voltou com depois. Ele?
Não, não, eu sou o último a voltar.
Mas quanto tempo depois?
Mas não lembro. Se tu interagia com ele no Twitter...
Há um ano só.
O Twitter é do fim de 2006, popularizou no Brasil. 2008, 2009.
É o que eu tô dizendo, não pode ser o programa Sessão das Oito.
Então era outro nome do programa,
Outro programa, pode ser?
Pijama porque o Twitter não existia. O Twitter não existia na tua primeira passagem.
Beleza, porque os presentes Sessão das Oito, na verdade, era... É, uma vez por semana eu dava...
Beijo na boca das ouvintes.
5 CDs, tipo assim, o do U2, o CD do Bruce Springsteen, sabe? Era um
quinteto. Cara, como pegamos gente.
Naquela
época pegamos gente pra caramba.
Aquela época faz tempo, né?
Sem a lata, né? Só na voz.
Só na voz, né? Tu vê, né? É mais talento ainda.
Esse CD, tu andava com as caixas de CD na móvel?
Não, esses CDs ficavam na salinha de brindes da rádio, né?
Ah, aquela salinha fininha, aquela pequena.
Isso.
Aquela que tu pegava, o pessoal.
Não, nunca peguei ninguém na rádio aqui. O único pegou o Lelê.
Nessa rádio.
É verdade. Não, mas eu peguei fora, né?
Lá no morro.
Mas não importa. Agradecer o ouvinte ali,
até
né?
Até porque ali era apertado. Mas tu vai dar um boné pra ele agora, né?
Vou dar um boné. Mas é que, cara, eu não posso eu ir lá e mandar o boné. Os caras têm que dar um jeito de um amigo.
Não tem mais
pega
o malote,
aqui.
Né? Aí não dá.
Acabou, olá, pretinhos, vamos ao e-mail. Olá, pretinhos, não digo meu nome, me separei uns anos atrás e fiquei sabendo de uma coisa há um mês, mais ou menos. Toma depois que troquei de emprego. Comecei a trabalhar e atendemos com um serviço na casa de pessoas. E há uma semana atrás tivemos um churrasco para comemorar as metas alcançadas.
Aí é o problema.
Ouvindo as histórias dos mais antigos, eles falavam do que já tinha acontecido ao atender alguns clientes. Um contou que uma vez quebrou tal coisa, outro disse que levou uma mordida de um cachorro. E por aí foi até que um deles disse: bah, vocês não lembram daquela gostosa que atendemos em tal prédio?
Puta merda.
Eu havia morado no tal prédio quando era casado e por isso me chamou a atenção. Só escutando no meu canto...
Gostosa do prédio, geralmente todo mundo sabe o que é.
E eles falando que a mulher era um espetáculo, morena, corpão, toda malhada. Eu já fui ficando mais preocupado. Ele seguindo, dizendo que quando ela ligava, era uma confusão pra ver quem é que ia atender. Todo mundo queria ir, até fazia um rodízio.
A melhor dica é essa até agora.
E o negócio foi ficando pior quando um disse que estava fazendo o serviço quando ela apareceu na sala, só de calcinha e sutiã, e o agarrou. Que além de gostosa, fazia o guere-guere maravilhoso.
Que isso, gente?
Aí o outro disse que ela fazia assim e fazia assado, fazia daquele jeito, daquele outro, até que um fala... Mas ela ficava sempre virada para a janela. E o outro disse, sim, tinha que cuidar aquele carrinho. Tal modelo caindo aos pedaços do corno. Ah, entendi. Entendi.
Tem que cuidar na janela o carro do corno para ver se tá chegando.
É, aquele carrinho, entre aspas, tal modelo caindo aos pedaços.
Porque provavelmente ele ainda tem um carro.
Exatamente.
Ainda é o mesmo carro.
O Magrão ouvindo isso, mas ruim esses caras também. Homem é um tantão mesmo.
Não, mas é a história da vida real, cara.
Aí fechou todas. Era o carro que eu tinha na época, assim, descobri que ela tinha me traído várias vezes com vários homens.
Ah, era ele.
Me deu um ruim. Cheguei a ir embora antes.
Sim, no mesmo prédio, com o mesmo modelo do carro, Lelê. Mulher morena.
Não. Mas o problema não é esse. Eu estou solteiro ainda e antes de saber da história toda, eu encontrei ela num shopping. Bah. Almoçamos juntos.
Voltou o lance.
Ela disse que tem saudades ainda de mim e que está solteira. Que voltaria pra mim se eu quisesse.
Mentira! Mas que isso? Mentira.
Daí em diante, trocamos mensagens e estava bem balançado em voltar com ela. Gosto demais. Ficamos 8 anos juntos e ela falou que gostaria de ter filhos e eu sempre quis.
Quê?
Então eu não sei o que faço. Adoro o programa e admiro cada um de vocês. Quando me separei, foram vocês que me ajudaram muito na época. Abraço a todos e ele não sabe o que faz o garotão aqui.
Ah, cara, eu acho que ele tá recebendo uma baita de uma dica da vida, né?
É, né?
Que é o seguinte, cara, aconteceu isso, ele não sabia. Ele tava já, assim, ensaiando pra uma volta pra uma pessoa que queria ele e mais outras várias pessoas. Então, ele ganhou a chance de se livrar. Dá uma segurada.
E aí, Lelê?
A vida já avisou ele do que vai vir se ele voltar pra ela, né?
É verdade. Eu contei pra vocês uma vez de um amigo meu que tá de moto. Uma vez deu carona pra um cara que era garçom de um lugar que a galera tocava música, assim, né? Ao vivo e tal. Aí ele deu carona pro cara e a motinha barulhenta, tu vai falando alto, né? E aí, meu? Tranquilo, dá. Aí o cara perguntou, agarrado nele, assim, perguntou pra ele: te lembra da Leila? E aí ele, qual Leila? Aquela que todo mundo pegava lá no bar, até os garçons pegavam, o louco que guardava os carros pegava. E ele disse, pois é, casei com ela. Aí disse que não sabia se ele atirava o cara da moto ou se ele ia até o final da viagem com o cara agarrado nele.
Cara, que situação.
Mas legal que ele falou ali que a gente ajudou ele muito na época da separação, né? É uma das características
Vamos
desse programa,
ele
é
mais
alegrar
agora,
o corno, né?
Ajudar.
O cara tomou a guampa, tava mal e nós estamos aqui fazendo esse cara rir. É.
Corno ouve mais rádio, né? Tem mais tempo livre.
Fica triste ali, né?
Tá mais feliz.
Aí quer
né,
se animar. Mas acho que a dica é procure outra menina pra seguir tua vida.
Se ele quer voltar com a menina que traiu ele.
E uma
ele.
Outra que pelo menos receba o pessoal de roupa.
Exato,
ele
né?
Ele tá querendo ser um
corno. Mas calcinha e sutiã é roupa, nego.
Não, mas aí é uma roupa íntima. Roupas íntimas,
Ele tá querendo se transformar num corno com o Tomás.
21 pra 7, tu tem um e-mail pra ler, Gomes? Tu sempre tem, tu traz um e-mailzinho engatilhado ali, prefere.
Pretinhos, já ouvi vocês dizerem que relação com uma pessoa do mesmo sexo não é traição.
Opa!
E eu...
Opa!
Vocês falaram isso aí? E eu...
Fetter.
Rafinha e o...
Sou adepta a isso.
Opa!
Uma vez eu tava tendo um casinho com uma colega de trabalho e a gente se encontrava num flat que meu tio tinha do lado da empresa.
Flat no lado da empresa.
A gente tava lá.
Palmas do Lelê.
Palmas de Tocantins.
A gente tava lá, nuas, aquela coisa rolando. Era de tardezinha.
Olha isso, cara.
E na empolgação, fomos pra sacada.
Certo.
Olha aqui, aí, ó. Olha grande aí, sacada.
Ó. Nós falamos no PB da Uma.
Ainda baita sacada, meu. Nuas. Ficamos olhando o pôr do sol, que tava lindo.
Ah, legal,
o
pôr do sol é legal.
Escureceu. Começou a bater um ventinho gelado. E quando resolvemos entrar por causa do frio, batemos a porta e ficamos trancadas na sacada.
Não é possível!
Começamos não. a tentar de todos os modos abrir a porta, mas não tinha jeito.
Vai, vai ter que chamar alguém, pelado.
Estávamos no 12º andar, peladonas. Começou a esfriar ainda mais.
Peladonas!
A gente não aguentava até que eu vi o celular na cadeira e resolvi pedir pra ela ligar pra portaria. E pedi que alguém...
Ah, o seu Zé!
Viesse abrir a porta.
Seu Zé, claro, pra abrir ali, seu né? Zé.
Só que tinha um grande problema. Na portaria do prédio, trabalhava o meu cunhado.
Não é possível.
E o meu grande medo era que mandassem ele vir abrir. Ele não gosta muito de mim e eu sei que ia dar uma M. Não tinha o que fazer, pretinhos.
Não tinha friaca?
Tinha outro problema. Não falamos pra portaria na hora que a gente pediu ajuda que a gente tava nua.
Botãozinho,
a gente só pediu ajuda e dissemos,
do peru ali,
estamos trancadas.
Os farol aceso, tudo.
É. Tava escuro, né?
Caia noite, frio, né, frio, e frio.
Caia, né? Tá questão de segurança, cara.
Minutos depois, ligar os farol. A porta abre, eu rezei pra que fosse uma moça e era um menino de 18 anos.
Bah, o garotão deve ter tomado ali um cagaço, cara.
Que veio vindo devagarzinho, nós encolhidas num cantinho, tapando o que dava pra tapar com as mãos. Até que ele nos viu, tomou um susto, abriu a porta, pediu desculpa e saiu rapidinho.
Ô, garotão, hein?
Depois disso, colocamos as roupas, fomos pro estacionamento, saímos dali voando, mortas de vergonha, e eu nunca mais voltei naquele flat.
É, olha aí, ó. É, a dica é, fica com a chave, né?
O cara levou uma vez, foi de moto pro motel, ele levou a namorada, e a namorada molhada foi no banheiro. E aí, molhada, ele escorregou pra dentro da patente, ficou entalada dentro
não
da patente.
É possível.
Assim. E o cara teve que chamar a portaria, né? Aí, pá, chamar alguém da portaria, a mulher tá pelada ali no banheiro, ele pegou o capacete, botou no meio das pernas dela e chamou o nego. Aí o nego vai bater na porta, o que que aconteceu aí, meu querido? Não, quero que o senhor me ajude a salvar aí, deu um probleminha aí, entra ali no banheiro ali. Aí o nego velho entrou, deu uma pensada, olhou pro cara e disse, olha, querido, ela talvez eu salve, mas o motoqueiro...
O motoqueiro já era.
Esse aí já era.
18 minutos pra 7. Obrigado pela audiência, o Forte Atacadista.
Forte!
No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, que é mais barato, e NBA Parque, viva essa experiência incrível. Em Gramado, visite o NBA Parque, assinam os clássicos. Classificados do Pretinho!
É clá clá, é clá clá, é clá clá! Classificados do Pretinho!
Vou vender de graça pra nossa audiência, Rafael Gomes!
No Whats do Pretinho, o Pablo Fonseca tá dizendo que também existe palmas no Paraná.
Paraná!
Paraná!
Palmas
Paraná.
Pra...
Parabéns pro garoto! Maravilha, tem palmas em vários lugares.
Boa tarde, Pretinho. Show,
boa tarde.
Sou ouvinte assíduo do programa e gosto muito de vocês, incluindo o Rafinha.
Vai a merda!
É legal.
Pô, Rafinha, ele gosta, ele tica.
Ah, incluindo.
Não ajuda, cara.
Inclusive, escrevo pra anunciar a venda do carro da minha esposa.
Vamos ver.
Um Peugeot 208.
Que?
Branco.
Ó.
Tem... Ó, que melhorada que deu.
Depois que destruiu a venda do carro. Melhorou.
Tem acabamento diferenciado.
Sim, ele vai se acabando aos poucos.
Nessa faixa de preço, só é possível encontrar carros inferiores a ele.
Uhum.
Estamos vendendo para fazer um upgrade
É automático, Gomes?
Em outro carro da Peugeot.
Ah, mas então eles gostam mesmo da Peugeot.
Gostam.
Gostam. Olha, isso é assim, ó, que eu quero passar. Hein? É automático ou não?
Eu não sei, Rafael.
Que ano é o carro?
Peugeot 208 Active 1.5 manual.
Manual.
Ano 2014.
É da mulher?
Branco.
Manual.
É da mina?
É.
Tem brecha.
Acho que barbaridade. Foi isso que o cara ajudou ele.
É isso.
Única dona.
Ah,
tá aí. É só tirar o pezinho um pouco ali que depois fica 10.
Ah, vendeu o lance do cara.
100 mil quilômetros rodados.
Olha! Ah,
Vamos!
Não achei que dava pra defender. Ah,
não tem como ajudar! Quer? Tem o gás atrás também.
Todas as revisões e manutenções.
Meu Deus, e olha, deve ter feito.
Ah, não, olha aí, ó, isso é importante. Repete.
A cada 10 mil, todas tem 10 revisões.
Revisões e manutenções.
Não, não quer dizer, pode ser.
Feitas na Peugeot.
Não, isso valoriza muito o carro.
Valoriza. É, chave mas... reserva também, olha, valoriza manual. Pra cacete.
Carro completo, com multimídia e GPS não. De fábrica.
Infelizmente não é completo.
Sensor de ré instalado na Peugeot.
Opa, que bom, hein?
Muito econômico e o carro está top.
Tá?
Valor...
Quanto?
35.500.
Ah, tá legal.
Vamos pra um... Cara, e aceita muito?
Uma Kombi, bota aqueles chope.
35.500. Localizado na cidade de Rio Grande.
Pede boléu trazer, cara.
Mas pode ser entregue em Torres.
Pode.
Que é bem pertinho.
Né? Chega.
Por isso que tem 100 mil.
Pode ser entregue em Palmas.
Faz Rio Grande e Torres, anda todo o litoral do Rio Grande do Sul.
Sim, só anda no Cassinão lá. Quase não pega maresia, nada, tá inteirado.
Não, e deve passar na areia esse
carro. Coisa linda.
Deve ter um monte de areia no motor. Fotos e contato pelo Instagram.
Vamos ver.
Entra aí no arroba, Rafinha.
Fala aí.
Arroba vendo 208 branco.
Vendo 208 branco.
Ou no e-mail 208 numeral, claro. 208 no pretinho@gmail.com.
Vamos ver. Ah, já achei aqui, ó.
208 no pretinho@gmail.com ou no Instagram, tá arroba difícil, vendo 208 branco. É. Forte abraço! Não,
parece que tá inteirinho aqui mesmo, cara.
Mas na foto tu também parece que tá inteirinho.
É, isso
tá
é verdade, né?
A lombar ferrada no caminho
todo
direito.
Ferrado,
um golpe do avatar.
As fotos são ruim pra caramba.
Que nem um percussionista, que era percussionista do Chico Buarque, que o cara perguntou pra ele assim:
vamos ver.
Que idade tu tá, hein? O cara, tô 82 anos. Pô, mano, tu tá bem. É, mas abre o capô.
É. Não, os stories são bons, que os stories mostram todo o carro por dentro aqui.
Com areia. Ah,
tem uma quantidade...
Aspiraram areia.
Tem a quantidade de duas publicações, stories, um seguindo...
Estourou, então.
Um segue e um seguidor. Ele segue uma pessoa e tem um seguidor.
Tá bem.
É, que pra vender o Instagram não precisa de seguidor, precisa de comprador, na real.
É.
Ela não vai ficar seguindo ali. Ela vai pra ver, né?
É,
não,
seguidor só cachorro atrás do carro.
Tá vendo 208 branco no Instagram ou 208 no pretinho, arroba gmail.com.
Vai vender. Que seja pra fazer...
Machucasqueira.
Ali no cassino, tu bota e faz vários churras ali.
O cara vem de viagem e se quebrar, deixa.
Básico, volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida, memória de elefante.
Em média, um gato passa 2/3 do dia dormindo. Isso significa que em 9 anos de vida, apenas fica acordado por 3 anos.
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
Voltamos com o Pretinho Básico aqui na programação da Atlântida. Finaleira, 5 minutinhos para 7 horas.
Cara,
mas ainda temos um pedacinho aqui. É, eu tenho mais um e-mailzinho aqui que eu vou engatar do Daniel de Ribeirão Preto. Ele diz o seguinte: semana passada eu mandei mensagem informando que faria uma cirurgia cardíaca e pedindo pra produção caprichar. Embora a produção estivesse no carnaval na semana...
Acontece.
Eu lembro o recado, a gente leu o recado dele, que ele disse assim, ó: vou fazer uma cirurgia e vou ficar bastante tempo internado. Capricha nos programas que eu vou ter bastante tempo pra ouvir.
É que ele escreveu meio errado aqui. Embora a produção estivesse ou estava no carnaval na semana e veio mal. Enfim, meu cirurgião veio bem e mandou bem. Resumindo que deu bem.
Deu certo.
Deu boa a cirurgia. Tô com um coração novo e pronto pra dar ferro. Meu aniversário é quarta, dia 21. Pede pro Datena dá os parabéns aí. Eu acho que o que não veio bem é a tua escrita só.
Talvez.
Então nós vamos pedir pro Dapena te mandar esse
alô. Velho.
Ô, velho, é isso.
É foro, louco.
Que horror, cara.
Mais uma. E mais uma aviso. O garoto, ele não tá bem.
Só do louco.
Ano passado eu era da turma que passava os findes com a esposa e cancelando as ligações das amantes.
Ah, é importante.
As ligações. Porém, esse ano de 2024, levei o pé, arrumei o coração.
Tá liberado.
E agora é só aceitar as ligações e dar um ferro.
Porra,
tu vê, né? Então, o Daniel...
coração novo, solteirão.
Mas seguimos com algum probleminha aqui, mas vai melhorar.
A medicação.
Vai
melhorar,
mas é caligrafia o problema.
Você foi meu material.
O nosso parceiro Fábio Almeida, que tá sempre na escuta, diz: Neto Fagundes está errado, por incrível que pareça.
Olha aí, eu nunca ouvi isso.
Se alguém encontra o tesouro pertencerá por inteiro ao proprietário do prédio, se for achado por ele, ou em pesquisa que ordenou ou por terceiro não autorizado. Ou seja, se tu encontrar o tesouro e não for o dono do terreno, tu é obrigado a dividir com o dono do terreno.
Ah.
Eu vou investigar isso aí, Fábio.
Agora tá meio confuso.
Pro pessoal do direito da FMP.
Então a propriedade do objeto, ela vai ser dividida entre quem enterrou e quem desenterrou.
É. Voltamos à estaca zero.
Puta merda. Não, quem enterrou não. Quem enterrou pode ter sumido.
Quem achou e quem é dono do terreno.
Quem é dono onde está enterrado.
Quem achou o enterrado e o dono do terreno.
Falando em achar, eu queria pedir ajuda pra galera de Viamão.
Viamão.
Porque tem uma cadelinha, a Kira, que ela sumiu, cara, no dia 17, cara. Perto da do número 3200 na Avenida Liberdade, condomínio Três Figueiras.
Ela queria isso, né, Lelê?
Oi?
Ela queria isso.
Por quê, cara?
A Liberdade, é uma piada, desculpa. Pô, a piada não.
É que eu pensei que era o nome dela, é Kira.
Não, né? Kira queria Liberdade.
É, a piada, Lelê, é um trocadilho, óbvio, tu não entendeu.
Mas eu entendi, pensei que era o Kira. Kira. Mas enfim, cara.
É uma brincadeira, gente. Eu adoro cachorros.
Avenida Liberdade, cara.
Cachorros.
Entendi.
Então, o pessoal que mora lá na região ali já pode ajudar.
Isso, cara.
Até ali na minha baia ali.
Eu postei ontem nos meus stories, mas já deve ter virado as 24 horas. Eu vou pedir então que o Rafa nos ajude ali. Dá pra botar nos stories do PB isso aqui pra chegar em mais gente?
O social media é o arroz com sopa, Lelê.
Tá, pra achar uma cachorrinha, cara.
Olha ali o cara.
Cara, tu é um cara da igreja, rapaz.
Com gente, né? Ele disse que é com gente.
Tá, eu vou botar no meu stories de novo, então. Botar. Arroba Lelê Bortolá.
Vai botar.
Vou marcar o pretinho embaixo tu
bota. Isso, é uma piada, Leandro. Tá no.
Tô nervoso, cara. Não posso ver cachorro perdido que não
é. O Natan não gosta de cachorro, ele só gosta do pastor alemão.
É. Parabéns, Gomes. Tá, acho que depois dessa, né?
É que ele é crente.
Tá, mas quem vê a Kirba, que
é um guaipequinha, Lelê.
Guaipequinha é coisa mais lindinha.
Que cor?
Ela é
caramelinha clara.
Cor caramelinha clara, aquele, olha aqui a carinha dela.
É
fecha
clássico,
em mim aqui, produção.
É clássico,
aqui, ó.
Bah,
fecha aqui, ó.
Pegar pra criar, pegar
fecha
pra criar.
Fecha aqui na Kira, aqui, ó. Olha aí, ó.
Achei.
Eu vou botar nos
stories
ali.
Tá lá no condomínio
ali.
Deixa eu dar...
Olha ali, ó.
Deixa eu dar uma dica.
Vai dar o contato aí?
É.
Ou tu vai botar no stories?
Joga nos stories, Lelê.
É, eu vou botar nos stories.
Deixa eu dar uma dica. Deixa eu dar uma dica. Independente da raça do teu cachorro, bota uma coleirinha ali com o nome e um telefonezinho. Porque assim, tu vai perder o cachorro. Ah, é vira-lata, não importa, o cara pode te dar um vira-latinho ali.
Não, tem que ter identificação.
E tu tem a identificação, tu mata isso, cara.
Cara, até com criança, às vezes na praia, o pessoal já tá usando a pulseirinha pra botar o contato ali, porque
é isso aí.
Cara, o cusquinho se perde, ele não tem noção pra
não
voltar,
tem,
né?
Claro,
ele não sabe dizer, né?
Não sabe falar.
Eu sou de tal lugar lá.
Com certeza. Boa, Lelê, quer dar um recadinho saideiro, Neto? Não, tá tudo bem.
Não, quero agradecer muito, cara, e dizer pro pessoal dar uma olhada ali nos stories, Neto Fagundes RS, que também tem a história pra votação do Matheus.
Boa!
Né, no BBB.
Perfeito.
Então, como eu não vou estar aqui amanhã, hoje é o meu dia de fazer essa, dar essa força aí pra o...
Beleza.
Fica, Matheus.
Vai bater o sinal da Atlântida. Obrigado pela audiência. Fala agora.
13 de março, Canoas Park Shopping.
Isso.
O Pretinho Básico estará lá. Deixa eu te falar.
Minhaentrada.com.br.
Única apresentação...
Em Canoas.
Não, região metropolitana.
Foi o que eu quis dizer.
A única que está marcada.
Alright.
13 de março, 8:30, ingresso no minhaentrada.com.
Voltaremos amanhã, 1 da tarde. Beijo!
Tchau! I have to go now.
Você ouviu mais um episódio do Pretinho Básico.